Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Permitam-me, em nome da Comissão de Saúde, dizer que nós somos o grupo de trabalho responsável pelas audiências desta Comissão, cumprimentar-vos, agradecer o vosso contacto. Nós temos aqui três associações, depois corrijam-me se estiver enganada, International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies, Associação Portuguesa de Doentes com Imunodeficiências Primárias e Grupo Português de Imunodeficiências Primárias, para dar a conhecer o tema das imunodeficiências combinadas graves e a necessidade de passar a haver em Portugal rastreio neonatal nesta área. Temos como membros da delegação Leire Solis, Miriam Ferreira, Ricardo Pereira, doutora Susana Lopes Silva, doutor João Farela Neves, doutora Isabel Guerreiro Neves, Carlota Campos, doutora Diana Moreira. Temos aqui os senhores deputados Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e temos a senhora deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PST. Entretanto, se chegarem outros senhores deputados, vão-se juntar a nós e a esta audiência, porque nós temos plenário às 15, portanto, vamos mesmo dar início à audiência. Temos uma grelha dividida em duas partes, melhor, três partes, 10 minutos para as entidades dividirem da melhor forma, depois passamos 5 minutos a cada grupo parlamentar e devolvemos novamente depois a resposta a alguma questão que fique para mais 10 minutos à entidade para usar da palavra e usam da forma que melhor entenderem.
Se for possível, só ainda antes. Dr. João Farela Neves, a doutora Diana e a doutora Isabel Esteves estão em representação também de uma outra entidade científica, de um outro grupo, que é o grupo é a Sociedade Pediátrica de Imunodeficiências Primárias.
Pronto, então acrescentamos a Sociedade Pediátrica de Imunodeficiências Primárias, juntamente com estas três associações que eu enumerei. Pronto, então, doutora, eu passava-lhe desde já a palavra. Doutor Ricardo. Muito bem.
É assim. Então, boa tarde. Antes de mais, agradecer por nos receberem. Sou Ricardo Pereira, sou o atual presidente da Associação de Doentes com Imunodeficiências Primárias. Representamos os doentes com esta doença rara, que é um conjunto de doenças, muitas doenças que são doenças genéticas que afetam o sistema imunitário. E queria partilhar uma das nossas preocupações sobre o Programa Nacional de Rastreio Neonatal, que neste momento não faz o teste relativo a uma imunodeficiência primária, que é bastante severa, que é a imunodeficiência combinada grave. É uma doença que os bebés, quando nascem com este problema, têm que ser tratadas nos primeiros meses de vida, porque senão têm uma taxa de sobrevivência muito baixa. Felizmente, nós temos, é possível aplicar um tratamento curativo, que é o transplante de células, que é possível fazer em Portugal, mas se não for possível fazê-lo cá, podemos sempre enviar o doente para outro país para o fazer, utilizando mecanismos que conhecemos. A taxa de sucesso desse transplante é superior a 90%, por isso é muito grande, por isso é um tratamento que o bebê evita ter complicações no seu futuro. Evita sofrimento aos pais por terem um bebé que não é saudável, e com este tratamento é possível evitar todas essas complicações. Então, o que é que falta para salvar estas vidas? É um diagnóstico o mais precoce possível, e por isso nós temos este objetivo de incluir o teste da imunodeficiência combinada grave no nosso programa de rastreio neonatal, que que é um dos mais completos. O nosso programa de rastreio inclui imensas doenças e por isso acho que é uma mais-valia para o nosso programa. O teste a esta doença existe noutros países, está implementado nos Estados Unidos, Suíça, Suécia e Alemanha, entre outros, muitos países, e tem uma taxa de... tem bons resultados, por isso eu acho que é uma mais-valia para aplicarmos também a Portugal. E com isto posso passar a palavra à doutora Susana.
Eu agradeço novamente a oportunidade para estarmos aqui presentes. Eu estou em representação dos profissionais que lidam com doentes com imunodeficiências primárias. O SPIP é este grupo que reúne colegas de diferentes especialidades que lidam com estes doentes, sendo que os colegas da pediatria estarão aqui particularmente representados também por esta sociedade pediátrica que falaremos a seguir. Recentemente, a doutora Isabel Esteves, aqui presente, coordenou um levantamento da nossa realidade nacional sobre esta imunodeficiência combinada grave, que nos foi muito útil para suportar a pertinência da inclusão desta condição no nosso programa de rastreio neonatal. E o que nós utilizámos para esta apresentação foram os dados reais que foram colhidos nesta revisão que foi feita recentemente, e ver de que forma é que eles apoiam ou não as premissas que são exigidas às condições de saúde para serem incluídas num programa de rastreio neonatal. E assim é mais de reconhecido, e esta revisão recolheu os doentes entre 2000 e 2022 do nosso país, e através deste conjunto de doentes podemos constatar de facto a gravidade clínica pela morbilidade e pela mortalidade associada a este grupo, e portanto é óbvio que é um importante problema de saúde, que tem uma incidência que está estimada em 1 para 61 mil, até abaixo do que algumas estimativas nós pensávamos, abaixo ou melhor, acima, portanto é mais frequente do que pensávamos aqui há algum tempo atrás, e verificamos que efetivamente houve uma proporção grande destes doentes que acabaram por falecer, que estão ali representados por aquela percentagem a laranja naquele gráfico. Por outro lado, importa aqui salientar, como já disse aqui o Ricardo, que existe uma terapêutica curativa para esta doença, que é uma terapêutica com uma taxa de sucesso muito importante e muito ligada à precocidade com que a terapêutica é implementada. Portanto, aqui encontramos neste gráfico da nossa situação real o resultado do tratamento dos doentes que conseguido identificados, e vimos que todos os doentes que não foram tratados faleceram, como é esperado pelo nosso conhecimento da evolução natural da doença, e aqueles que foram submetidos, há uma percentagem grande, a maioria, que sobreviveu. A salientar também que a maioria dos transplantes foram efetivamente feitos no nosso país, portanto temos a capacidade instalada de dar resposta a estes doentes, e salienta-se que é uma sobrevida média que já vai em 14,5 anos, portanto, falando de um tratamento em idade pediátrica precoce, é já uma coisa muito importante. Para além disso, salientar que existe uma fase de latência até primeiras manifestações clínicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os doentes podem não ser facilmente identificáveis à nascença, não é? E, portanto, precisamos de um auxiliar de diagnóstico, porque pode haver uma demora, e existe, como vemos ali, uma demora que é importante, às vezes até ao início das manifestações, que podem ser inespecíficas, podem não ser manifestações que nos ajudem logo a identificar os doentes. E, por outro lado, mesmo quando existem estas manifestações, pode haver uma demora até ao diagnóstico. Portanto, um auxiliar na identificação precoce dos doentes é precioso. E esse teste existe, é implementado em vários países, com excelentes resultados, e nós temos tecnologia, temos um excelente Programa Nacional de Saúde, fomos pioneiros na implementação deste programa de rastreio neonatal e, portanto, faria todo o sentido incorporar mais esta medida no conjunto de condições que rastreamos. Sabemos bem que terá uma vantagem imensa, a história natural desta doença está bem conhecida, que pode ser assintomático, e por outro lado esta demonstração de que o transplante precoce tem bons resultados também está bem demonstrada em múltiplos contextos.
todos os doentes forem identificados precocemente, têm condições para serem submetidos ao transplante e têm maior probabilidade de sucesso. A relação custo-benefício está demonstrada, ou seja, aquilo que se ganha de ganhos diretos e indiretos associada à identificação e à terapêutica precoce destes doentes foi demonstrada em inúmeros estudos-piloto e em vários países nos quais está implementado há mais de uma década, em todo o mundo, e existem, obviamente, mecanismos para continuar a identificar e a monitorizar estes casos e inclusivamente, as próprias sociedades têm feito esta monitorização e poderão sempre disponibilizar para qualquer dúvida adicional os dados que têm sido colhidos. Portanto, pensamos reunir todas as condições sem nenhuma dificuldade para haver vantagem em incluir esta doença no rastreio.
Muito bem, doutora, faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigado por nos terem recebido. Chamo-me João Farela Neves, sou o Presidente da Sociedade Pediátrica de Imunodeficiências Primárias e queria só reforçar aqui em dois minutos alguma das coisas que a doutora Susana já falou. Portanto, o SCID, só para, acho que todos temos muito orgulho do nosso programa de rastreio, não é? E o nosso programa de rastreio, como se vê aqui, foi dos primeiros programas de rastreio a serem implementados na Europa, portanto fomos absolutamente pioneiros nisso. E quando nós víamos em 2018 o número de condições que rastreávamos, percebemos que lideramos claramente na Europa este dado e, portanto, estamos muito contentes com o nosso rastreio, que é um rastreio que é abrangente e que lidera estes rankings a nível mundial. Mas quando nós olhamos para o rastreio do SCID, desta patologia, sclerosis combinada grave, estes são dados de 2018, nós vemos que Portugal ainda não existia a fazer rastreio como está atualmente, já havia alguns países a tomar essa iniciativa e neste momento, além dos que estão ali representados, já temos um piloto no Reino Unido, um piloto que acabou em França, a Alemanha na fronteira com a Polónia a fazer, Bélgica e Holanda, Israel com já vários anos de experiência, todos os estados dos Estados Unidos a fazer rastreio para esta patologia, a Austrália e múltiplos países na Ásia. Portanto, isto é uma, não estamos a inventar nada, apenas estamos a ficar para trás na introdução deste rastreio, que neste momento já é bastante global. E nós falamos sempre nisto, e é mesmo importante que nós percebamos que nesta altura já não há dúvidas nenhumas em relação ao custo-benefício. Deixei aqui algumas das publicações, se vocês quiserem consultar, que demonstram que este é um rastreio que é claramente tem custo-benefício. E uma revisão muito rápida do que aconteceu em Israel, porque já está publicado, temos 5 anos de rastreio, como vocês veem, entre o diagnóstico e o transplante passaram menos de 4 meses, portanto, entre o bebê nascer, desculpem, e o transplante passaram menos de 4 meses, e basicamente, para vocês perceberem, estas crianças nascem e morrem num ano. Podem ser tratadas se o diagnóstico for feito cedo e o transplante for feito antes deles terem infecções ativas, senão a probabilidade de ficarem curadas é muito baixa. E os dados são estes. Portanto, nós falávamos de incidências na ordem de 1 para 60 mil, quando começaram a rastrear perceberam que tinha uma incidência de 1 para 30 mil, o que demonstra claramente que há muitos casos que nem sequer são diagnosticados e que morrem antes disso, atualmente. E, por outro lado, desde que introduziram o rastreio, têm 91% de sobrevida. Portanto, são dados muito impressionantes, especialmente quando nós olhamos para a nossa casuística, que a doutora Susana vos mostrou há bocado, 1 para 61 mil, e quando olhamos para a nossa sobrevida, que falamos de 54% de sobrevida ao longo destes últimos 20 anos, que é francamente pobre e que nos envergonha a todos, por não conseguirmos dar melhor resposta. E porquê? Por causa disto, porque a suspeita diagnóstica em média é feita aos 7 meses e eles têm infecções ativas e, portanto, quando vão ser transplantados o outcome é mau. Não vale a pena inventar porque não vamos além disto. E, portanto, eu posto-vos aqui, isto já é de 2019, e, portanto, eu trouxe-vos para vocês perceberem que isto é um tema que já é antigo. Isto é um editorial publicado por mim pela doutora Isabel Esteves na Revista Nacional, que é está na altura de implementar o rastreio. O que nós dizíamos era isto: uma criança que aos 3 meses e meio seja diagnosticada e tratada tem 94% de probabilidade de sobrevida. Se após essa idade passa para 50% se tiver uma infecção ativa ou 80% se não tiver. Portanto, uma entidade muito... Esta é a realidade. E por outro lado, a nossa realidade é má, todos eles são diagnosticados tarde e têm uma infecção ativa e portanto é por isso que nós temos uma mortalidade tão grande. E portanto, sabendo isso, não é surpreendente esta taxa de sobrevida tão baixa no nosso país. E, portanto, a minha última frase é esta: o tempo chegou, acho que temos que introduzir o rastreio e, portanto, é mais do que uma necessidade, é um imperativo moral, temos que o fazer. E era esta a nossa visão. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Antes de mais corrigir, que eu penso que cometi aqui uma gafe de leitura, temos aqui a doutora Isabel Esteves, e não como eu apresentei. Peço desculpa, doutora Isabel. E ia perguntar se temos permissão para solicitar aos serviços para partilharmos a apresentação pelo grupo de trabalho, por todos os deputados. Muito obrigada. Eu passava então a palavra à doutora Irene Costa, do grupo parlamentar do PS. Deputada, até 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a colega e cumprimentar-vos também, Leir Solis, Miriam Ferreira, Ricardo Pereira, Doutora Susana Lopes, Doutor João Farela Neves, Doutora Isabel Esteves, e não Guerreiro Neves, Doutora Carlota Campos e Doutora Diana Moreira. E nas vossas pessoas, cumprimentar naturalmente todas as pessoas que estão ligadas às vossas associações, às associações que representam, e não só às pessoas, mas também aos profissionais que nelas trabalham, aos utentes, aos familiares, e também dar-vos os parabéns, porque não é muito comum aparecerem a todas as associações juntas a defender o mesmo interesse, o que mostra aqui uma união que é muito positiva na discussão destas matérias. Por isso, congratular-vos também por isso, agradecer mais uma vez a vossa presença nesta comissão de audiências, neste grupo de trabalho, para que possamos todos juntos realmente conseguirmos aqui melhorar algumas coisas que se calhar são fáceis e às vezes precisamos de facto assim de uma chamada de atenção, e por isso também muito obrigada. Portanto, fazendo só aqui um resumo, a imunodeficiência combinada grave é portanto uma afecção rara em que a criança nasce com um sistema imunitário sem um sistema imunitário devidamente funcional. E sendo raro, eu queria perguntar, tinha aqui uma pergunta para saber qual era a prevalência da doença em Portugal, mas a sua doutora já falou, penso que serão à volta dos 18 casos por ano, depois terá a oportunidade de me responder. Portanto, é uma doença curável, sem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, não é? E como disse o seu doutor, os bebés morrem antes de completarem um ano de vida. É claro que ao termos estes dados e a exposição que nos apresentaram, merece-nos uma reflexão atenta, porque podemos não falar de um número muito expressivo, mas falamos de vidas e é nisto que nos temos que focar. E daí também dar uma tónica muito positiva nas questões da prevenção, tendo em conta aquilo que também referiram do custo-benefício. O programa de rastreio neonatal é de facto uma medida excepcional e que é possível efetuar através de testes de rastreio simples e eficazes. Eu gostaria que explicassem um bocadinho mais que tipo de testes são estes que precisamos de acrescentar àqueles que já existem e qual é o preço destes testes. E gostaria também que explicassem neste processo, no percurso deste processo, quais são os constrangimentos que encontram entre o diagnóstico e o came-out. O que é que dificulta aqui a passagem ou a realização destes testes? A maioria dos especialistas, pelo aquilo que nós lemos na literatura, diz que a maioria dos especialistas diz que esta é a medida mais eficaz, mas diz-nos a maioria. A questão que eu gostava de colocar é se existem outros procedimentos que sejam também defendidos por outros profissionais, ou se este é efetivamente o mais eficaz, ou se poderão existir outras vias, por outros meios, que sejam também eficazes, menos talvez dispendiosos, se a questão aqui for a questão do valor. E perguntámos também, uma vez que a medida já está implementada em vários países dos Estados-membros, qual é a avaliação dessas práticas nesses Estados-membros? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento todos os presentes, a IPOPI, a APDIP e a GPIP e a SPIP, portanto, nas siglas, e permitam-me que desta forma cumprimente calorosamente todos os presentes, coibindo-me de referenciar os nomes, embora não seja delicado da minha parte, mas uma vez que já o fizemos por duas vezes, aproveitar esta circunstância. Cumprimento, obviamente, a nossa deputada Irene, do PS, a nossa deputada Fátima Ramos, do PSD, e todos os assessores que estão presentes nesta audição. Em primeiro lugar, quero, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer-vos. Agradecer-vos a vossa presença, agradecer-vos trazerem esta temática à análise e discussão. Há pouco, mesmo antes da nossa audiência a começar, falávamos a dizer que interessante, há assuntos que realmente nós não... Há muitos assuntos que nós nem temos conhecimento deles, e é muito interessante termos este espaço de conhecimento, de partilha e de diálogo entre todos, para podermos também assertivamente efetivamente potenciar a nossa ação no sentido de trazermos para o que queremos todos, trazermos para Portugal melhores condições de prevenção da doença, no fundo. Dito isto, é portanto um agradecimento reiterado que aqui faço e, no fundo, colocar também algumas questões. Obviamente que da contextualização da temática fizemos alguma pesquisa e apercebemos-nos que da importância deste rastreio neonatal na área das imunodeficiências combinadas graves, sendo uma temática urgente de debatermos. Trata-se de doenças raras, extremamente graves, que podem levar à morte, não sendo identificadas e tratadas precocemente, e foi o que vimos também na vossa exposição, porque afetam o sistema imunológico, tornando as pessoas muito suscetíveis a infecções graves e recorrentes, e portanto as pessoas com este síndrome têm uma deficiência de linfócitos T e em alguns casos nos linfócitos B, células do sistema imunológico que são determinantes ao combate às infecções. Ora, o que é que acontece, e corrija-me se estiver enganada, o que acontece é que começa a haver perturbações no funcionamento do organismo, falência de alguns órgãos, o que acaba por terminar com a morte, digamos assim, das crianças que não tendo esta identificação precoce, acabam por padecer dos efeitos desta doença. E, portanto, depreende-se que o rastreio neonatal identifique estas doenças, permitindo que o tratamento comece mais cedo, como disse também o Dr. João Farelo, bastando que se realize uma colheita de sangue do recém-nascido, que é então analisado para detectar possíveis deficiências imunológicas. É, portanto, de realçar que a taxa de sobrevivência em crianças diagnosticadas precocemente e imediatamente tratadas é segura e significativa, como vimos da exposição de Vossas Excelências, e também registámos com agrado que outros países já o fazem, o que quer dizer que nós o que temos que fazer é adotar as boas práticas também e associarmos-nos a quem faz ainda neste momento melhor do que nós, para sermos também muito assertivos nas medidas que tomarmos. Fiquei também, registei com muito agrado que Portugal é um dos países em que o rastreio neonatal abrange uma grande, mais de 20 doenças, o que também apraz aqui registar, e portanto temos que tomar esta consciencialização de que as repercussões de não realizarmos um rastreio neonatal nesta temática são drasticamente penosas para o nosso país. E, portanto, há que trabalhar no sentido de podermos considerar a alocação de mais recursos para pesquisa e desenvolvimento dos tratamentos, além de promover programas de consciencialização e rastreamento para ajudar a identificar as pessoas o mais cedo possível. Dito isto, gostaria de colocar 3 ou 4 questões, nomeadamente a primeira, se porventura as vossas associações e sociedades já reuniram com o Ministério da Saúde relativamente ao alerta para esta temática, se já realizaram estas reuniões, que compromissos conseguiram desde já obter, ou o que é que está planeado vir a fazer-se a breve ou a médio prazo. Neste momento desconheço também se o Governo já tem meios ou medidas ou recursos que estejam afetos ao rastreio destas imunodeficiências, que investimento financeiro poderá acarretar a implementação deste rastreio, se realmente tem um impacto económico significativo, ou se porventura, sendo um rastreio que se possa fazer juntamente aos outros rastreios que já fazemos, se o benefício-custo é real. E quais as futuras ações que entendem ser necessário dinamizar de imediato, em que nós, Assembleia da República e grupos parlamentares, possamos ser também mais ativos e acompanhar-vos nesta necessidade de considerarmos estas doenças no rastreio neonatal. Portanto, mais uma vez, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a vossa vinda, a vossa partilha e o vosso trabalho nesta causa. Muitos parabéns. E consideramos que é da maior relevância e pertinência na prevenção da doença, pelo que estamos, obviamente, à vossa disposição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Susana, faz favor.
Eu penso
Eu posso responder a algumas questões. Eu se calhar iria dar a palavra também à doutora Isabela ou ao doutor João, se quiserem começar por responder do ponto de vista deles.
Sim, então agradecer as palavras e as perguntas que foram feitas, começando por responder relativamente à incidência de doença. Portanto, no que nós estamos a falar é de entre 1 para 40 a 1 para 60 mil nados vivos, portanto nós falamos de uma a duas crianças ano que possam nascer com esta doença, portanto não 18, uma a duas crianças ano. E quando falamos da maioria, quando nos perguntou se era a maioria dos profissionais e porque não todos os profissionais que defendiam a introdução do rastreio que trabalham nesta área, é por uma razão simples. Há países, e ao longo dos anos, classicamente, houve países onde as imunossciências primárias conseguiram desenvolver-se de uma forma a criar um alerta muito grande para estas condições e, portanto, classicamente, estas crianças são diagnosticadas numa altura que lhes permite fazer um tratamento e, portanto, como eles já têm isto implementado há muitos anos, o add-on do rastreio era questionável se do ponto de vista custo-benefício ia ser bom ou não. Neste momento o que se sabe é que mesmo para esses países, que não é o nosso caso, e como nós vemos o nosso diagnóstico, nós temos feito uma tentativa muito intensa de conseguir chegar a todos os pediatras, todos os médicos de família e todos os pais sobre os sinais de alerta, mas não é fácil porque as crianças de facto têm muitas infecções e portanto é difícil diferenciar a criança normal da criança com inocência combinada grave e portanto levamos a um atraso diagnóstico. Portanto, o que nós sabemos neste momento é que mesmo para os países onde o diagnóstico é precoce e o tratamento é feito precocemente, foi custo-efetivo. Para os países com a nossa realidade, mais custo-efetivo é. Portanto, isso respondendo à pergunta da maioria dos profissionais de saúde. Relativamente a outras técnicas que existam para diagnóstico, não há outras técnicas. O que nós temos é, após o nascimento e após a suspeição diagnóstica, nós podemos usar a técnica que é feita no teste do pezinho. Portanto, nós não precisamos de fazer uma colheita de sangue periférico, podemos usar a mesma, o teste do pezinho que é feito para as outras, e o que fazemos é medimos, desculpem a imprecisão, mas medimos a função do sistema imunitário com uma gota de sangue através de um doseamento de uma T-cell receptor exigent circles, portanto são umas coisas muito pequeninas que nós medimos. Isso é feito ao nascimento, pode ser feito mais tarde, depois há outras análises mais específicas que se podem fazer, mas que eu acho que não é importante para aqui. Portanto, a resposta é se há outras técnicas, não há outras técnicas, esta é a técnica a ser usada. Relativamente ao preço, como vocês falaram e bem, é importante perceber que neste momento esta técnica, eu não vos consigo dar, e penso se alguém souber, peço que me corrija, que diga, eu não vos consigo dizer exatamente o preço que vai custar, por uma razão. Nós sabemos que, dependendo dos kits que são usados, nós falamos um preço médio entre 3 euros a 6 euros por amostra. Mas, neste caso em particular, o que acontece é que nós já temos em Portugal, para outro rastreio, da atrofia muscular espinhal, a tecnologia que é precisa para fazer este rastreio. Portanto, tendo isto, eu não vos sei dizer exatamente qual é o preço que vai ficar, ficará seguramente muito mais baixo. Quando nós vemos as análises de custo-efetividade realizadas, estamos a falar para estes valores. E, portanto, para Portugal isso seguramente será inferior e, portanto, isso ficou muito claro. Relativamente a, passando às segundas perguntas, de o que é que nós já temos em termos de reuniões com o Ministério da Saúde. Que eu saiba, não temos. Se houver das outras associações, por favor, possam dizer. O que nós fizemos, nós, GPIP, Grupo Português de Imunossciências Primárias, foi reunir com a Comissão de Rastreio. Nós fizemos em 2018, se não me engano, uma carta à Comissão de Rastreio a pedir a introdução e tivemos presentes recentemente, há coisa de um mês, na reunião da Comissão de Rastreio Neonatal, onde foram discutidas estas temáticas. Portanto, foram essas as intervenções que houve da nossa parte para conseguir a implementação do rastreio. E penso que foram estas as perguntas. Susana, queres acrescentar alguma coisa?
dois ou três aspectos para reforçar alguns aspectos. Em primeiro lugar, que salientar muito do que mais do que o número ou a incidência em si, é a enorme gravidade e o facto da morte ser inexorável em cada caso que se identifique e da relação custo-benefício estar mais do que demonstrada. Chamamos a atenção de que houve diversos estudos pilotos feitos em outros países cuja dimensão eram 80 mil doentes. Ora, isso é o que é o nosso coorte anual, mais ou menos. Portanto, o ponderar realizar um estudo piloto, estando já outros mais que feitos, e sendo o piloto a dimensão do nosso coorte de nascimentos anual, de facto, parece-nos que é muito, muito evidente que deveria ser implementado sem passar por este facto. Depois também salientar que, no fundo, toda a estrutura logística do excelente plano de rastreio neonatal já temos montada. A colheita é no mesmo cartão, é a mesma gota que é aproveitada e a tecnologia de quantificação é a mesma que já é usada num outro rastreio. Portanto, era como um side product que passar a ser olhado para mais um resultado que já está a ser gerado. Depois, dizer que temos ainda uma desajuda neste momento, que não é uma desajuda, foi um ganho conseguido e que é importante, que foi a retirada da BCG Universal do Programa Nacional de Vacinação, que apontou para alguns casos que foram identificados e que neste momento já não é universal, felizmente, mas o que reforça ainda mais a necessidade de termos capacidade de identificar os doentes o mais cedo possível antes de eles se infectarem. Finalmente, acrescentar só aqui um aspecto que foi, com a ajuda preciosa que temos tido da APDIP e da IPOPI e da FIBRA, foi possível ter a reunião já com uma delegação também da DGS, com representação da DGS, nos quais, ao saber que já estava em vias o contacto com a Comissão Técnica de Apoio ao Rastreio e entendendo a pertinência deste nosso pedido, se mostraram o mais possível abertos a apoiar-nos e a envidar todos os esforços que fossem necessários. Relativamente à Comissão Técnica de Rastreio, de facto, houve esta última reunião, está previsto a continuação dos contactos e do que não fui eu que estive presente nesta reunião, mas de facto eu penso que não está sequer questionada o interesse nesta introdução, e é uma questão de eventualmente esclarecer mais o algoritmo após identificação dos casos, sendo que de facto no nosso país existem vários grupos no país com um foco muito particular e com reconhecimento internacional desta capacidade em tratar os doentes, em orientar clinicamente os doentes. Portanto, podemos identificá-los porque a seguir conseguiremos dar-lhes resposta clínica, faz todo o sentido.
Posso só acrescentar muito rapidamente duas coisas. Uma é só acrescentar o que a doutora Susana disse agora, porque eu me esqueci, que foi relativamente à vacinação BCG. Nos países onde a vacinação universal é uma realidade, nós temos um problema com a imunodeficiência combinada grave, não é? Porque nós, antes do diagnóstico, mesmo com o teste do pezinho, podíamos estar a fazer o BCG. O BCG é uma vacina viva e pode dar complicações nesses doentes. Isso que deixou de ser universal, e eu, inclusivamente, como presidente da SPIDP, já reuni com a presidente da Comissão Técnica de Vacinação, falando sobre esta temática, e o que ela respondeu foi que isso não era problema, não havia qualquer problema, porque não há qualquer problema de, relativamente ao timing, ou seja, nenhuma criança vai receber o BCG até termos este resultado, e isso não é qualquer problema para o nosso Programa Nacional de Vacinação e não vai causar qualquer transtorno. E depois, só pegando no que a doutora Susana também referiu, que de facto nós o que estamos a fazer é, usando uma técnica que já está implementada para outra doença, na prática é uma análise para uma nova doença. Se nós quisermos fazer um paralelismo com o que aconteceu com as doenças metabólicas, eu penso que é do conhecimento de todos que um dos pré-requisitos para o rastreio é ter um tratamento que ou melhore a qualidade de vida ou que cure aquela entidade. E o que aconteceu com as doenças metabólicas é que há mais de 30 doenças metabólicas que nós rastreamos atualmente, para as quais não oferecemos nada. E porquê é que as rastreamos?
porque não houve custos acrescidos, houve um mesmo exame que era feito e que se aproveitou para conseguir dar essa mais-valia de fazer um diagnóstico mais cedo, tentando implementar o que seja possível, mas sem qualquer evidência de melhoria da sobrevida e mesmo da qualidade de vida, o que não é este caso, onde é completamente diferente. Falamos de uma probabilidade de morte de 55% versus uma probabilidade de sobrevida de 95%.
Só dar um exemplo de uma sociedade que nós temos na associação, que é a Carolina, que tinha um irmão gêmeo, nasceram, eram dois bebés, um faleceu infelizmente, e ela, a Carolina, sobreviveu, tem uma imunodeficiência combinada grave, fez o transplante em Paris já há alguns anos, já foi, ela tem 26 anos, penso eu, e neste momento tem um papel importantíssimo na nossa associação, faz parte da direção, por isso são bons exemplos que nós queremos salvar outras vidas com este diagnóstico. Por isso precisamos da vossa ajuda para manter este assunto
E se me permitir, só para dizer mais um minuto, peço desculpa, é que isto é muito importante, que é, temos falado muito aqui de transplante fora de Portugal, transplante em Paris, transplante noutros locais, vimos ali. Nós, sociedade, GPIP e SPEDP, temos um acordo feito com as unidades de transplantação de Lisboa e do Porto, que dão resposta em via verde SCID para estas entidades, ou seja, eles garantem que conseguem dar resposta a esta entidade, e nós temos que perceber que um transplante feito numa criança que ainda não tem nada, ou seja, não tem nenhuma infecção, não tem nada a ver com o transplante de uma criança de 7 meses com um estado de saúde muito debilitado quando é o transplante. E, portanto, a nossa realidade é, mesmo a nossa proposta seria, mesmo que o transplante não fosse feito em Portugal e nós tivéssemos de transferir estas crianças, seria para avançar, mas isso não é preciso, porque as unidades nacionais comprometem-se a dar resposta em tempo útil e atempado.
Muito bem, muito obrigada. Doutora Susana, tem a palavra para terminar.
Eu, uma vez mais, dou a palavra a alguns colegas de que não falaram, se quiserem, se houve alguma coisa que nos esquecemos. Se não, eu uma vez mais agradeço. Eu também penso que todos sentimos que é um privilégio também viver num sistema que nos permite chegar até vós e transmitir este nosso pedido, que nós pensamos que é por demais óbvio, mas é muito ingrata a posição dos que lidam com doentes com doenças raras. É muito ingrata a posição dos doentes e ainda mais, e também ingrata a posição de nós, de lhes dar voz, não é? Mas penso que é um privilégio viver neste sistema e resta-nos esperar que o sistema funcione para chegarmos a bom porto. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito bem, muito obrigada, doutora Susana. Nós costumamos dizer que podem não acontecer no dia seguinte, mas já nos obriga a pensar o assunto, a pesquisar, a fazer a investigação que as senhoras deputadas também já fizeram para chegar aqui, a fazer outras perguntas à tutela e a outras entidades como a DGS e a própria comissão que nos falou, para fazermos aqui também um caminho e acompanhar este tema. Em nome da Comissão de Saúde, só temos que agradecer, porque efetivamente são temas que certamente iremos acompanhar e disponíveis para o entenderem necessário. Muito obrigada e um cumprimento a todos mais uma vez.